Opa! Oh Glória! Oh Glória! Vamos lá, minha ministra. A ministra mais ministra do Brasil. Tudo bem, ministra? Bom dia.
Bom dia, Valdir.
A ministra pegou churrasquinho ontem?
Fui, sim. Está despedida com nossos colegas.
Não, mas despedida o quê, ministra? O pessoal vai continuar tudo aqui em Laje, ninguém vai embora, não, ministra?
Mas eles vão continuar na prefeitura, que são lotados lá na administração, e eu sou na educação.
Então o ministro vai ficar à disposição da professora Ilma. Não tem dificuldade também, não?
Não, a professora Ilma já foi minha professora do primeiro ano de magistério, segundo e terceiro. Depois... foi minha diretora também, no Sejupe. Depois eu tive a honra dela me convidar para trabalhar na secretaria do Sejupe, a qual eu trabalhei 3 anos e meio. E depois foi minha prefeita durante 4 anos. Então, assim, eu tenho muito carinho pela professora Ilma.
Então, ministra, me diga aí, o pessoal ontem ali, todo mundo de alma lavada ali, com consciência tranquila do dever cumprido, ministra?
Ô, Valmir, eu creio que dentro do possível todo mundo está com a missão cumprida. Nós passamos muitos desafios durante esses quatro anos, mas com fé em Deus nós estamos deixando a casa organizada. Eu tenho certeza que... perfeita não está, né? Porque perfeito só os céus e Deus, né? Mas com a consciência tranquila, todos com a função também cumprida, e todos vão continuar em Lages à disposição do município, que é a qual somos todos funcionários efetivos, e também para prestar qualquer esclarecimento. A prova maior é que o próprio prefeito, amanhã, ele vai prestar conta à população do mandato que a população deu a ele durante os 4 anos.
Mas, ministro, ontem eu estive batendo um papo com o prefeito, e, rapaz, por que fazer uma matéria ali na praça, no momento de confraternização, um pouco complicado. Então, eu achei no dever de procurá-lo para fazer, né, um contato de uma entrevista, né, para passar um relato, coisa que não teve dificuldade da gente agendar isso aí. Mas quando eu estava lá, chegou Lucídio, que a máquina estava trabalhando, e o prefeito já agendou para hoje, 5 horas da manhã, sair com o Lucídio aí para ver a questão de uma estrada aí, não sei se é do Borges, não sei, uma estrada aí, as chegadas aqui. Ele disse, eu quero fazer pelo menos aí amanhã, Lucídio, essas chegadas aí do município, enfim, e aí agendou para trabalhar. Ministra?
Ô, Nobi, assim, eu acho que a população tem visto e acompanhado todo o trabalho de Emiran. Emiran, ele perdeu as eleições no dia 2, né, de outubro, porque a gente respeita a vontade do povo e a maioria foi a vontade do povo, mas em momento nenhum, desde 2013, ele parou de trabalhar dentro do município, né? E depois que ele perdeu as eleições, ele reuniu todos os secretários e disse que todos os trabalhos essenciais, nada poderia parar. Bem, se o município hoje tem suas máquinas próprias, se o município tem funcionário efetivo que também maneja as máquinas do próprio município. Então, em momento algum, ele quis, assim, parar o serviço. Continuou fazendo calçamento, como você, a prova maior disso aí. Ele continua a rua, você vê que a manutenção continua a mesma, de limpeza, podando ar. Você viu que no, antes aí da festa da padoeira, limpou tudo, mandou pintar os meios frios. Ele continuou o serviço do hospital, você bem sabe disso, que ele não parou em momento algum. Assim, em momento nenhum se procurou um carro para Salvador, coisa e tal, e parou de ir até o ônibus, toda semana, não vai mais com constância, mas toda semana ele está indo uma vez, entendeu, por semana. Então, em resumo, a gente vê que Emiran, às vezes eu digo a ele, eu brinco com ele, rapaz, tu já perdeu a eleição, mas em momento nenhum ele parou o serviço do município, até porque mesmo, é como ele costuma dizer, até o dia 31 de dezembro, à meia-noite, ele é o prefeito da cidade de Laje, né? Então, ele se sente na responsabilidade da pessoa que ele é, para continuar tudo organizado. Na sexta-feira, nós já chamamos o pessoal, nós vamos, assim, dar uma limpeza na prefeitura, vamos deixar, Valmir, tudo organizado, para poder o quê? Nós saímos com a consciência tranquila e a equipe que vai entrar juntamente com o prefeito eleito, Bill, saber da responsabilidade que nós temos pela cidade e pelo município de Laje. E desejar a nova equipe, ao prefeito novo, né? Com certeza, boa sorte, que Deus abençoe. Porque, como você sabe, quem é de Laje, quem é filho de Laje, quem bebe água de Laje, quem ama Laje, tem por obrigação de orar por Laje e pedir a Deus que dê tudo certo. Não é porque eu, Ivonense, fui a secretária direta de Emirã durante 2 anos e agora o prefeito Bill ganhou e eu vou estar torcendo para as coisas não fluir, porque afinal eu sou filha de Laje, sou casada com filho de Laje, minha filha é de Laje, minha família é de Laje, então assim, é o que eu vou estar torcendo e como funcionária também efetiva, eu tenho por obrigação. Então a gente se sente na responsabilidade de entregar correto. Eu tenho a questão dos todos mesmo, que era eu que tomava conta, eu tenho dito ao pessoal que ainda está emprestado, vocês me tragam, porque eu sou funcionária efetiva. Amanhã não vai ser difícil me encontrar, vai me encontrar dentro de uma escola, dentro de onde eu sou lotada, que é na biblioteca. Então, acho assim que nós temos a responsabilidade de deixar tudo organizado, entendeu? Nós temos a responsabilidade e nos sentimos felizes de todos da equipe pensar assim, vamos deixar tudo organizado. Lógico, Valmir, que durante os 4 anos nós tivemos as nossas falhas, né? Mas é como eu disse, perfeito é o céu e perfeito é o dono dos céus, que é Deus, não é isso?
E o que é que Ivonete espera dessa nova administração?
Olha aí, Valmir, é o seguinte, cada um, você sabe que o povo de Laje adquiriu uma cultura, assim, eu acho assim, até uma cultura radical. Antes de ver as coisas só acontecerem, já começa a falar, não é verdade? Infelizmente, a gente vê o que trabalho desde a época de seu Raimundo, a gente começou a viver isso na época do governo da professora Ilma. Depois veio o governo de Luiz, que nós vivemos também isso. E agora, nós vivemos também isso no governo de Emirã. Quando foi assim, antes de Emirã tomar posse, já começa aquelas insatisfações. Por quê? São aquelas pessoas que colocam na cabeça, porque eu levantei a bandeira tal, eu tenho que ter isso, eu fiz isso, eu tenho que ter isso. E essa cultura prevalece. Então, as pessoas se precipitam até mesmo, às vezes, antes da pessoa começar a trabalhar. Isso aconteceu no governo de Emirã o tempo todo. Agora vem o governo de Deus. Assim, eu não sei o seguinte, se é lógico você começar a dizer o que é que você espera de uma administração, ou do que ela vai fazer, ou do que ela vai deixar de fazer, antes mesmo da administração tomar posse, sentar na cadeira, a realidade mais ou menos, ele hoje já tem, porque ele conhece já um pouco da realidade, afinal, ele foi secretário em Laje. Uma outra coisa também é o seguinte, ele tem a equipe aí de transição que está passando todas as informações para ele. Então, o que eu, Ivonete, espero como cidadã lajista, como pessoa temente a Deus, é que dê certo. Ó, Valmir, o meu maior sonho em Laje é ver Laje estilo Mutuípe. Por quê? Porque a gente chega em Mutuípe, parece que a gente não está mais no Vale, né? Porque Carlinho teve um bom tempo lá trabalhando e ele teve essa oportunidade de organizar. E Laje estava nesse caminho certo, você bem sabe. Nós hoje temos uma academia da saúde que ajuda, vai ajudar muito dentro da cidade. Nós temos a questão da da pracinha que você vê, não para o movimento ali. Esses problemas ali, como ali na frente da prefeitura, que toda época de Natal a gente passava com aquilo ali, o calçamento todo jogado fora. Ali onde, ali frente à biblioteca, aqui no Penedo, inclusive, subindo naquela rua do sindicato e a rua da delegacia, a gente enfrentava esses problemas aí nas chuvas de verão. E graças a Deus isso começou a melhorar e melhorou. Aí vem a questão dessa chuva que desce aí no seu loteamento, que também começou a melhorar. Então, isso já é um passo para que Laje, daqui a 3-4 anos, esteja bem melhor. Então, eu espero que Laje cresça, desenvolva, entendeu? É o que eu espero e é o que eu vou estar torcendo e é o que eu vou estar pedindo a Deus. Que dê certo, eu não posso julgar, Valmir, a administração de Binho, antes mesmo de Binho sentar na cadeira, né? Aí você não pode também, ah, que tal o secretário? Eu, como secretário que ele colocou, conheço o trabalho da professora Nélia demais, entendeu? Conheço o trabalho da professora Ilma, esses dois eu já tenho um conhecimento. Os outros que eu não tenho conhecimento, cabe esperar lá até junho para a gente, para as pessoas fazerem um julgamento. As pessoas, muitas das vezes, se precipitam. Assim, eu fico indignada quando eu vejo as inverdades. Eu fiquei observando, Valmir, depois que passou a eleição. Você mesmo é dono de uma rádio comunitária. Todo dia você recebia reclamação, verdade?
É exatamente.
Depois que passou o período do dia 2, que houve a vitória, eu observei. Alguém me ligou para a rádio reclamando de alguma coisa?
Não.
Alguém parou você na rua para fazer alguma reclamação?
Dificilmente.
Então, eu, como uma pessoa lógica, eu acredito que lá não tinha problema. No meu ponto de vista. Porque se havia tantas as reclamações, e o povo reclamava tanto, falava nas esquinas, ligava para a rádio, ia para a Rádio Santo Antônio, de Mutuípe, era tudo, ia queimar pneu, tudo ia fazer isso, aquilo. E após eleições, acabou todos os problemas, foi? Então, isso é para você ver a cultura do povo da nossa cidade, entendeu? E hoje, Valmir, eu não tenho medo do que eu vou lhe dizer aqui. Você pode até preparar aí sua porradinha pé, mas, infelizmente, a maioria do nosso povo pensa uma coisa. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E outra coisa interessante, se o prefeito que estiver na cadeira não atender o seu pedido próprio, pessoal, o prefeito pode estar fazendo um milagre, mas ele já não presta. E infelizmente, Valmir, nós temos hoje 24 mil habitantes. Analise como é que vai se atender todos esses 24 mil habitantes. O interesse próprio, pessoal. Analise, a política aí não consegue atender. Vamos supor, atendeu 10 mil, não atendeu 10 mil, esses 10 mil vão para a rua, vão para bar, vão para posto de saúde, vão para boca de hospital, fazer palanques políticos. Para quê? Para tomar de novo, quando você com 4 anos, a prefeitura. E não diga que não é isso. A prova maior que nós vemos. Ilma não conseguiu se reeleger, Luiz não conseguiu se reeleger e Emirá não conseguiu se reeleger. Aí eu lhe pergunto, esses três que não conseguiu se reeleger, foi porque eles não trabalharam, foi porque eles foram irresponsáveis com o município, ou foi porque não atendeu a maioria dos pedidos pessoais do povo? Analise.
A verdade é essa.
É, entendeu? Então, assim, aquela história de eu levantei bandeira, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, entendeu? E não é assim, Valmir. A realidade é uma outra. Eu, esses 2 anos, eu aprendi muito. Eu trabalhei 2 anos diretamente com o Emirã. Eu sei as dificuldades do município hoje, eu sei as dificuldades da Secretaria de Educação, eu sei a dificuldade da Secretaria de Infra, eu sei as dificuldades, por quê? Da saúde, entendeu? Porque eu acompanhei, eu vi aquele secretário, um chegava lá e dizia, Ivonete, me ajuda, como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que a gente vai fazer? E eu lhe digo, todos correram para tentar resolver. Quando não resolver, pelo menos naquele momento, amenizar a dor, entendeu? Então, é o seguinte, eu sei mais ou menos as dificuldades que futuramente Bion terá junto com a equipe dele. Agora, sim, a pergunta que você me fez, o que é que eu acho? Eu, Ivonete, como eu lhe disse, vou estar pedindo a Deus que dê certo, que seja sucesso. E quem vai ganhar é o povo. Agora, a dificuldade que o próprio prefeito vai ter é o que eu disse, é de atender, Valmir, os interesses pessoais de cada um. Essa é a dificuldade.
Agora é o tipo da coisa também, Ivonete. Porque eu acho o seguinte, porque depende também muito da questão da coragem, a pessoa se expor, entendeu? Sim. Eu acho o seguinte, um cidadão chegou na rua e, eu ia no rádio e dizia, olha, tem fulano de tal conversando demais aí na rua, mas é por isso, e jogava logo a população para matar logo pela cepa, matar logo pela raiz, o PPP dele, né, o mimimi dele, entendeu? Mas aí nem todo mundo quer se expor em uma situação como essa, né? Mas é que essa cultura realmente, que tem que se acabar um dia aqui lá, e tem que se acabar, de alugar o meu carro, de fazer minha estrada vicinal, porque se o prefeito bota ali, faz a estrada toda, hein?
De dar um emprego à minha filha.
É, faz a estrada toda ali.
Eu vou para a prefeitura, só vou se me pagar 3 mil.
É.
Às vezes o indivíduo que quer ganhar 3 mil não tem nem o ensino médio completo.
É verdade.
Não tem nem o ensino médio completo, já está com a visão que quer ganhar 3 mil. Entendeu? Analise. Não tem um curso superior, não tem um curso técnico e já vai com essa visão. Aí, aquele indivíduo que quer ganhar esse valor, ele, vamos supor que ele é bocudo, por exemplo. Aí ele já vai pra rua contaminar, vamos supor, 10 falar a mesma coisa, porque não atendeu a satisfação dele. Entendeu? Tem aquele que depois que passa a política, quando ganhou, se teve essas situações, mas tem aquele, sabe o que acontece? Não tem vínculo nenhum com o município, vínculo nenhum, mas só porque ele apoiou o grupo de João, ou de José, ou de Maria, por exemplo, do prefeito Emirã, ou do prefeito eleito Binho agora, ou, por exemplo, da professora Ilma, aí ele não tem vínculo nenhum. Mas como ele apoiou, ele já começa a mandar o recado para aquele que é efetivo, que já tem um tempo na prefeitura, que já viu vários prefeitos passarem, e ele começa a dizer, olha, eu vou para o seu lugar, eu quero isso. Aí esses dias eu tenho vivido situações interessantes. Eu digo, pro meu lugar lá é uma cadeira que eu ocupei, a cadeira de chefe de gabinete, é um cargo pessoal do prefeito. Então, lá vai ser uma pessoa altamente da confiança do prefeito. Agora, o meu lugar de cadeira efetiva, ninguém vai, gente. Porque é o seguinte, as pessoas precisam colocar na mente que precisam estudar. Precisa se aperfeiçoar, entendeu? Por que os outros municípios, Valmir, a gente não acompanha essa situação? Porque as pessoas procuram mais estudar e se aperfeiçoar, lutar para ter uma coisa garantida, tá entendendo? Aí fica, eu vou para. Eu sou do. Eu digo, gente. Eu vivi, ó, quando terminou a eleição. Rapaz, foi dois constrangimentos. Você perde uma eleição, você sai machucado, entendeu?
Decepcionado.
Cansado, emocionado. Mas assim, eu fiz uma campanha limpa, principalmente como você viu, uma vez eu fui na rádio, eu falei de todos os pré-candidatos, eu respeitei todos, fiz questão, entendeu? Por que eu não fui ser candidata? Porque eu, em cima de um palanque, eu teria que falar como uma candidata. Então, eu preferi me resguardar e ver que o momento de eu ser candidata não era aquele. Por quê? Por causa de diversas situações. Aí, passou, você fica assim, cansado, estressado, que uma campanha política não é fácil, quem vive sabe. Aí, tem essas coisas. Aí, eu comecei a receber os meus recados. Entendeu?
Muito,
eu recebi. Nunca você recebe assim o recado da pessoa, do prefeito que foi eleito, como foi, como procedeu com a Emília. Mas de algumas pessoas que estão ali, aí você começa a receber os recados, as piadas e tal. Você vai ver, você. Até tem gente que disse que eu ia lá para o Quilombo trabalhar lá. Eu digo, rapaz, quando eu fiz o concurso, tinha um edital para Zona Rural e Zona Urbana. E eu optei para Zona Urbana. Mas você sabe, aí eu fui recebendo os recados, depois eu levantei a cabeça assim, eu digo, é hora de parar com esses recados. É hora de parar porque a gente tem que ter personalidade, perfil. E aí, até ontem, no ponto do mototáxi, eu vi um grupo me dizer, a lista vai sair agora, para saber quanto quem ganhava e quanto era fantasma. Aí eu disse, interessante, quem mais quer essa lista que sair sou eu, porque com as eleições eu fiquei sabendo que o meu salário era 6 mil. Olha que hoje o povo é tão desinformado que nós temos hoje o portal da transparência. É obrigatório o município fornecer um nome por nome de todos os funcionários, justamente com o seu salário, por tribunal de contas, entendeu? É uma lei, você tem que informar isso, senão você responde, você está entendendo, Valmir? Aí meu salário de 6 mil. E mais, o que mais me surpreendeu, o que também me doeu um pouco, é que meu marido, ele tem 47 anos. Sempre ele gostou de mexer com coisa política e tal. Ele veio aí na base da esquerda desde a época de Visco. Mas nunca a família dele e nem ele teve vínculo nenhum, em governo nenhum, com a prefeitura municipal de Laje. E aí eu fiquei sabendo que meu marido ganha 3 mil e que também a moto do meu marido é alocada à prefeitura. Quem mais quer que essa lista saia sou eu, Valmir, né? Porque, como eu disse, assim como as pessoas comentam muito da equipe, daquele povo que ali trabalhou, assim também é a administração. Antes de tomar posse, já começa o povo falando mal, xingando, desejando, não sei o quê. Por causa de quê, Valmir? Vantagens ou até mesmo expectativas que pensam que vai ter, não tem. Não estou falando dessa gestão agora, não. Eu estou falando da gestão que eu ainda estou vivendo.
Oi, Ivonete, pela sua experiência de prefeitura, de ouvir lamentos no gabinete, no porta do gabinete, enfim, você acredita que Binho já começou a apagar algum incêndio, alguns mimimis, alguns lamentos, algumas revoltas, algumas coisas assim? Ele já começou a administrar ou ainda está na fase de, digamos assim, do lua de mel da política?
Valmir, não sei.
Sei não. Mas por ouvir dizer.
Não. A gente fica já sabendo de algumas coisas parecidas, né? Mas a gente, eu não, misericórdia, eu não quero apitar em nada. Mas você falou de lamento aí, algumas coisas assim que chegam até a gente, sabe? Aí você volta lá no passado e poxa, a gente viveu isso também.
Eu quero dizer o seguinte, não, porque assim, sai o primeiro escalão, pessoal, poxa, meu nome não foi. Cogita o segundo, não foi. Daí pra frente, meu amigo. É preciso muita sabedoria do administrador para saber para saber se comportar nesse meio do tal do não. E aí, nesse início de janeiro, fevereiro e março, até quando começam as aulas, vai ser realmente um momento, aquele momento crucial mesmo para ser o teste do novo gestor, né?
É, primeiro porque o prefeito ele tem que ter a sabedoria de o seguinte, primeiro ele chegou, ele escolheu o primeiro escalão dele, que é o secretário. O secretário vai conhecer a realidade de cada secretaria, os seus funcionários efetivos que tem, que não, a gente não pode ignorar. Aí tem uma quantidade de funcionário efetivo, um que está desempenhando uma coisa, outro tal, tal, não é isso? Aí o que acontece? Ele vai, o secretário ali vai arrumar a casa ali, ele recebendo a secretaria, de acordo com a confiança dele. Mas ele tem que saber onde ele vai botar também aqueles, né, que está ali, às vezes um estava lotado em trocamento, estava dentro da secretaria, outro estava aqui, então... Ele precisa, o quê? Primeiro, ele precisa arrumar essa parte, para depois vir aí a segunda parte, né? Que é a parte da esperança. Que é a parte do...
Oi, Ivonete. Ivonete.
Oi.
Fala um pouquinho mais próximo aí o telefone, porque começou a fechar. Mas pode concluir.
Eu estou dizendo aí o seguinte, aí ele conheceu a realidade, né, dentro da secretaria, como ele já escolheu o primeiro escalão, aí agora ele vai montar,
já vai começar a montar, com os pratos que já tem na casa, né? Por exemplo, quem é efetivo que estava em um cargo de confiança? Aí
vai ver onde vai botar aquela pessoa, porque ele vai botar naquele cargo uma pessoa dele, né? Até porque isso é o mais correto, Valmir. Como é que você vai começar um trabalho se você não botar uma pessoa que é sua, que você tem inteiramente confiança? Entendeu? Eu acho que a gente pecou nisso aí. Tu tá entendendo? Pecou. Então, aí, mas ele não pode ignorar aquele funcionário que tá ali lotado naquela secretaria. Aí, quando ele arruma os pratos que já tem ali, aí vem a questão da esperança, dos que têm esperança do cargo, dos que têm esperança do contrato, entendeu? E hoje, até o Tribunal de Contas, o que é que ele fala? Ele fala o seguinte, que para um prefeito é bem mais vantagem ele pegar um efetivo da casa, colocar numa função de nomeação, se ele for nomeado num trabalho. Por quê? Porque ali o salário dele vai só acrescentar aquela parte da nomeação. O outro ele já tem garantido. Aí um exemplo, eu pego lá José. José não tem vínculo nenhum com o município, né? Aí eu pego, boto o José em uma função. José só vai acrescentar o quê? O que Emirã recebeu agora. Porque as contas de Emirã foram reprovadas, né? Amanhã acho que ele vai explicar sobre aí. Mas a única coisa que acusa nas contas é o quê, Valmir Brito?
Índice de pessoal alto.
Pois é, Valmir. E não foi surpresa para nós. Foi não. Surpresa para você?
Não. E eu vou dizer, para combater o índice de pessoal, uma prefeitura trabalhar enxuta, tinha que ser menos do que o que a prefeitura está agora, segundo os estudos.
Isso.
Depois de tantos cortes que teve aí depois da eleição.
Exatamente.
Teria que estar mais ou menos daí para trás ainda. E eu nem sei se com esse funcionário que está aí, se o índice não estaria também ultrapassado, né?
Porque, Valmir, no índice de pessoal conta o índice da folha do professor do município hoje, que é uma folha alta. Conta o índice de pessoal do INSS, tá entendendo? De convênios, enfim, tudo isso, para dar 54%, o cara precisa ser macho e não contratar ninguém. E, infelizmente, tem serviços que tem que ter um contrato. Ou ele, senão, ele faz um concurso, né? Mas, infelizmente, tem que ter. Por exemplo, Valmir, nós temos hoje na educação funcionários que tá lá com o joelho, que ele faz a limpeza, mas ele tá com o joelho lá que ele não aguenta se mover. E aí, se ele não tá conseguindo trabalhar, eu vai no INSS, dá o quê? 15 dias. Depois encosta um mês. O município não pode colocar aquele funcionário para fora. Ele não tá na idade de se aposentar. O município tem que contratar um funcionário para essa área ou não tem?
Disse, viu, Ivonete? Eu ainda, isso é coisa para mais para frente para a gente saber, mas Papai Capim chegou aqui dizendo que a professora Ilma, quando pegou a folha da educação, disse que olhou assim, olhou e disse: onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Diz que está altíssima, né? A Fundo de Educação. E, né? Solicitações está por vir aí também, né? Não deixa de não ter, né? Mas é alta.
Então, Valmir, são essas coisas. O prefeito, ele não contrata porque é bonitinho, nem porque é, tem a parte da questão política, sim, que eu não vou aqui botar um tapete escuro na realidade. Tem essa parte, mas também tem as necessidades, entendeu? E como eu disse, e tem já aquela folha que já existe. Por exemplo, no governo da professora Ilma, teve um pessoal, por a lei orgânica do município, que ficou financeiramente estabilizado, não foi isso?
É verdade, muito bom isso para os funcionários, né?
Isso é bom demais. É. Então, enfim, no governo da professora Ilma ficou uma quantidade estabilizada. Aí, quando foi no governo de Dr. Luiz, outra quantidade ficou estabilizada também. Quando é agora no governo de Emirã, outro povo vai ficar estabilizado. E assim, esse funcionário estabilizado, já com seu salário já, faça chuva ou faça sol, ele vai estar ali para prestar o seu serviço, que é a obrigação dele, entendeu? Mas também que o município tem o dever de manter ele, tu tá entendendo?
Tô entendendo.
Então isso só vai contando no índice de pessoal do município. Então assim, eu vou dizer, os três primeiros meses são crucial para o sucesso de uma administração, porque ele vai estar ali ouvindo, vai estar o cobrando, vai estar as cobranças, entendeu? E se ele, naquele momento, qualquer prefeito, não estou falando aqui já do futuro prefeito, que é como eu disse, eu não posso julgar a administração de ninguém ainda, eu não me sinto nessa vontade. Eu me sentia assim na vontade quando alguém falava algo que era inverídico, eu esclarecia a população, até porque eu sabia da realidade. É como você sempre dizia, Ivonete, você é uma voz da comunicação, mas eu acho que nossa população tem obrigação de ser esclarecida, até porque a gente vive num país democrático. E se a gente vive num país democrático, não tem por que a gente omitir as verdades, né? Então alguém dizia lá, tal lugar onde eu não estava buscando aluno. Se fosse uma inverdade, entendeu? Eu desfazia. Até por isso, hoje foi puxa-saco. Não é puxa-saco. Não sou, não preciso. E outra coisa. Pelo contrário, uma coisa, Valmir, eu aprendi com os meus pais, aprendi com Margarete, que muito me ensinou, a qual eu levei 13 anos, e aprendi também na igreja, a qual eu tenho quase 25 anos. A Bíblia diz que a gente deve honrar os nossos senhores, os nossos chefes imediatos. Então, Emirã estava sentado naquela cadeira lá de prefeito, eu estava sentado na cadeira de cá, de casa de confiança. Então, Valmir, eu tinha por obrigação, além de respeitá-lo, esclarecer e também defender. E se fosse qualquer um outro prefeito que tivesse sentado na mesma cadeira e fosse eu também que tivesse, eu tinha obrigação. Porque, Valmir, uma coisa que eu não suporto na minha vida, falsidade, desonestidade, entendeu? Falsidade e desonestidade. E outra coisa, essa turminha que fez com a professora Ilma de ficar ali até o gueto final, quando chegar no gueto final, pular para ter uma oportunidade no governo próximo. E essa fez a mesma coisa no governo de Emirã. E agora vai continuar fazendo, meu irmão. Sabe por quê? Porque já é uma coisa da personalidade da pessoa. Já é uma coisa do caráter já deformado, entendeu? Sabe por quê? Porque, ó, vê o quadro, bem, fulano vai perder. Então chega para aquele que tá fulano, eu vou votar em tu, viu? Agora tu fica quieto porque eu tô trabalhando, entendeu? E eu não penso assim, Valmir, então eu posso até ter sido levado nome de puxa-saco, de não sei o quê, de lelelê, mas assim, eu tenho personalidade. Entendeu? Quem me deu a oportunidade, eu me senti na obrigação de ajudar. E assim, por exemplo, na época que a professora Ilma foi prefeita, ela trabalhava, eu trabalhava com ela no Sejute. Eu fui para a campanha, fiz de tudo o que eu pude, pedir voto, porque eu me sentia, trabalhando com ela, me sentia eu na responsabilidade de ajudar. Quando foi no segundo, na reeleição, a gente via que a professora Ilma era difícil ganhar, mas eu fiz questão de a minha fidelidade eu manter. E agora não foi diferente. Tu tá entendendo? Sabe por quê? O que eu levo da história é que quando a pessoa é verdadeira, Deus é que abre as portas. Deus é que vê o coração, entendeu? Não importa quem julga aqui, mas Deus vê, e é Deus que dá recompensa. E a minha recompensa não vem da terra, vem dos céus.
Oi, Ivonete, a questão de, por exemplo, da transição, essa transição de Binho vai ser uma transição diferenciada para melhor do que a transição de Emirã, encontrou dificuldades, Admin. Está tudo mais claro para facilitar o trabalho. Qual o diagnóstico que você faz das duas transições?
Valmir, você disse uma coisa interessante. Nós estamos caminhando um período de transição. Tu já viu algum comentário que houve algum desgaste, algum estresse? Tu já ouviu isso na rua?
Não.
Pelo contrário, na transição de Luiz para Emirã, as pessoas foram poucas que a gente encontrou para dar satisfação, entendeu? Foram poucas, entendeu? E agora não. Aquele Gilvan, né? Gilvan, ele chega lá, o filho de Ivan, chega lá, a gente conversa de boa, ele protocola o documento, aquilo que pede. Graças a Deus, não estamos tendo desgaste nenhum. Nem de dizer, ah, pega isso, faz isso, faz... graças, não estamos, estamos todos tranquilos, está com tanto da parte do governo de Bill, o pessoal que ele escolheu para a transição, tudo tranquilo, e tanto da parte do pessoal que Emirã escolheu para poder fazer a transição. Está tudo tranquilo. Até agora, graças a Deus, não houve nenhum desgaste. E eu acredito que não é hoje e amanhã que vai haver esse desgaste. Não tem necessidade, gente. Nós temos que respeitar, em primeiro lugar, o que está, o que se elegeu e a democracia. Entendeu? Nós agora temos que ter essa consciência. Não tem por que ficar mentindo, escondendo. Não, isso é muito feio. Eu estou sentindo muita tranquilidade, muita paz, entendeu? Não estou vendo comentário. Se tiver, lógico, que tem as línguas maldosas, né? Porque elas veem para ter a língua maldosa. Mas, graças a Deus, está tudo em paz. Tanto da parte do prefeito atual e da parte do próximo prefeito. Tá tudo tranquilo até agora. Não houve nenhum desgaste ainda.
Oi, Ivonete. O papo tá muito bom e eu vou continuar, porque eu estou olhando aqui o ponteiro da audiência está em alta e muitas pessoas mandando aqui abraço e aproveitando dessas muitas pessoas mandando abraço. Eu vou citar o nome de uma delas, né? E que sirva aí para todos os demais. A nossa amiga Ramona da Latam disse: essa é a Ivonete retada. Então, em nome de Ramona, a gente estica também para todo mundo aí que está mandando. Aí tem muitos aqui. Não dá para a gente citar o nome de todo mundo aqui, não, Ivonete. Mas, assim, oi, Ivonete, me diga uma coisa. E a amiga vai passar a virada de ano no Penedo, na praia. De uma coisa eu tenho certeza, que vai estar ligada na Rádio Líder FM, na hora da posse.
Vamos.
Se não tiver lá, né? Porque, que é normal se tiver, não tem problema nenhum.
É normal. Assim, Valmir, eu tenho uma cultura comigo já desde que eu me converti, né?
Vai para a igreja.
É, que para mim, o dia 31 para o dia 1º, nós temos que estar na igreja, agradecendo primeiramente a Deus por tudo que temos e por tudo que não tivemos também, entendeu? Porque é a vantagem de um coração agradecido, é agradecer pelo que tem e também pelo que não tem. Então, assim, não abro mão, só se eu estiver na cama sem poder me mover. Mas eu acredito que Deus não vai fazer isso comigo. Então, eu vou passar na igreja com os meus joelhos dobrados, orando a Deus, entregando a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha cidade, do meu estado, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso Brasil, entendeu? Orando, pedindo a Deus as bênçãos, orando também pela nova administração, orando pela família também de Emirã, pela vida que ele vai enfrentar lá no próximo ano também, que é meu amigo, é uma pessoa de bem, de família, entendeu? Uma pessoa de direita, uma pessoa de coração bom, entendeu? Então, vou estar orando por ele também. Não é porque ele perdeu a política, que para mim perdeu o valor, que não é isso. As pessoas costumam ver muito o outro pelo que tem. Mas a gente tem que ver as pessoas pelo coração que ela tem, entendeu?
Chegou uma mensagem aqui, viu?
É, então, pelo coração que ela tem, vou estar assim, fazendo isso. No domingo, você... Vou me confraternizar com os meus amigos depois do culto e família. E depois, no dia seguinte, eu não sei ainda se eu vou na posse.
Sobre a posse, viu, Vanete? Sobre a posse, chegou uma mensagem aqui de uma pessoa que está dizendo que vai em sua residência ali buscar, para ele levar para a posse. É convidado especial dele. Roberto Cacau.
Roberval. Minha amizade com o Roberval não começou em política. Minha amizade com o Roberval começou na Igreja Batista. Somos irmãos. No governo de Luiz, a gente passou alguns desgastes, alguns arranhõezinhos. E quando foi no dia Mirã, passamos agora na campanha alguns arranhõezinhos. Mas depois eu chamei ele e disse: vamos. Ô, Valmir, eu te digo.
Já passou o mertiolatezinho no arranhão? Já?
Já. Eu tive a responsabilidade tão grande agora nessa campanha.
Não mexe no celular, não, senão fica ruim. Deixa como tava. Tá ruim aí. Tá ruim. Tá ruim. Não, bota como tava. Bota aí como tava o celular aí.
E agora?
Agora tá bom. Vá, jogue duro.
Olha só. Nessa campanha agora, eu amadureci tanto, Rami, que eu tive a responsabilidade, tintim por tintim, para não machucar pessoas, sabe? Pessoas, só por quê? Porque é o seguinte, a política é 3 meses, esse ano foi 45 dias. Às vezes fica irmão de mal com irmão, às vezes até marido com mulher, cada um tem uma bandeira lá, eles ficam arranhados dentro de casa. Às vezes os irmãos da igreja esquecem que a gente é da igreja e nos trata com a diferença, entendeu? Com rejeição, porque cada um está de um lado de uma bandeira. Outra coisa também, e amigos, então eu vou para a questão de Roberval. Eu tive, Valmir, o todo carinho, porque tinha tanta gente envolvida no pleito, que são meus amigos, que eu tive todo o cuidado do mundo. Tu sabe por quê? Porque eu ia passar isso para não perder a amizade, tá entendendo? Então, assim, eu fiquei com todo cuidado e graças a Deus. Por exemplo, Bill, prefeito eleito. Eu tenho amizade com o São há muitos anos, Carla há muitos anos, minha filha mais a de Carla, são tão amigas. E Bill eu passei a conhecer na secretaria. Aí eu te pergunto, Vami, eu arranjo um arranhão desse aí na política, não vai ser um desgaste depois para a família, para mim? Então, assim, a política é democracia. Cada um escolher sua bandeira, o seu candidato, torcer, lutar. Agora, perder amizades verdadeiras por causa de política, nunca mais na minha vida eu faço isso. Não perdi antes e agora mais ainda, porque agora eu estou mais amadora. Valmir, eu aprendi tanto, eu estou assim mais madura. Essa semana passada... Um dia eu brincando com o Lindamar, eu disse a Lindamar: ô, meu Deus, nem para eu estudar. Aí eu disse: ô, minha irmã, Se você estudasse, era pior, já está em Brasília.
Quer dizer, você estuda mal um pouquinho, já estava em Brasília, né?
Então, minha assim, graças a Deus, se tem
alguma... A missão de Lindomar foi uma missão difícil ali, é, minha amiga Ivonete, ali foi uma missão difícil, né?
Muito de... Ô, Vamir, nós passamos 4 anos de financeiro muito complicado. Foi muito difícil. Muito difícil. Vamir, hoje eu tenho uma consciência. A gente fala de José. José isso, José não presta, José faz isso, José aquilo. Um exemplo, né? José isso. Mas vá para o lugar de José e passe um mês no lugar de José. Que com pouco tempo você vai estar falando... Igual a José, entendeu? Sabe por quê? Porque não é fácil não, Vami. Administrar o bem público e o dinheiro público, além de ter responsabilidade, Vami,
Ivonete,
é uma tarefa árdua, que não é um dinheiro seu.
Ivonete, oi. Diz que a Secretaria de Administração e Finanças é duas alegrias, né? Uma quando entra, outra quando sai, né? Duas alegrias, uma quando entra, outra quando sai, né?
Quando, quando começa, da dia 20 já começa aquele pessoal que trabalha mais perto ali do prefeito, que acompanha, já começa todo mundo pedir a Deus para dar certo. Podia Vamos, de coração, começa a pedir a Deus para poder dar certo, para pagar a Câmara, para poder pagar o lixo, que são serviços que vão sendo pagos. Aí quando chega dia 30, tem que pedir a Deus para pagar a folha do município toda. Aí quando chega dia 10, tem que pedir a Deus para pagar a folha do fornecedor. É a realidade, meu irmão. É a realidade. Entendeu? E a gente, Valmir, a gente entra...
Oi, Ivonete, se não fosse essa verba da repatriação aí, como seria... Uma gestão dessa, tu imaginaria que situação complicada não seria, Ivonete?
Valmir, amanhã tu vai fazer essa pergunta para José Miran, que ele vai te dizer.
Vou perguntar isso a ele. Se não sim, fosse Valmir, essa repatriação aí, minha amiga, eu vou te dizer uma coisa, viu? Não sei, porque tem prefeito por aí que toma. Tem um remédio que toma que a pessoa fica. Né?
Rivotril.
Tem prefeito que toma Rivotril, tem prefeito que pede para ir no hospital. Enfim, é uma situação. Ó, sem contar a questão dos conflitos, né? Dos vereadores, que também tem essa parte aí para administrar, né?
E ainda estão, na verdade, os vereadores ainda estão ainda nas articulações, né?
E aí, tu acha que faz?
Valmir, eu não sei. Não sei, sabe?
Tá muito quieto nesse negócio, rapaz. Vai de um lado, eu não sei. Vai do outro, também não sei.
Assim, porque eu acho assim, que passou o período, quem tem o poder tem que correr atrás do mesmo, né? Então, a oposição fez 7 vereadores e o prefeito eleito. Porque o professor Roque fez 1 e Emirã fez 6. Aí vem aquele... A Emirã fez o seguinte, a Emirã fez 6, o professor Roque fez 1 e Binho fez 4 vereadores. Então, na verdade, o prefeito é Binho, não é isso? Então, ele tem 4 vereadores. Mas a gente não pode dizer se vai ter a Câmara, se não vai ter. Até eu conversei com alguns colegas meus, que, alguns amigos, né? Os vereadores mesmo. Assim, eles que têm o poder, eles têm que correr atrás do poder, né? Porque ele já está com o poder. Mas quem sou eu, Ivonete? Uma simples funcionária pública, de último escalão, pobre...
Não é bem assim, não.
Agora, assim, pobre financeiramente. Agora, minha experiência, assim, o que eu vivi, hoje eu me considero rica, rica mesmo. E tem mais, nesses 4 anos de gestão do prefeito, no primeiro momento, eu não tive um cargo que eu tive no segundo momento, que eu passei 2 anos nesse cargo. O que acontece? Hoje eu posso dizer que a missão eu cumpri. Tenho certeza, o meu travesseiro é a consciência. Ali eu aquietei corações, ali eu ajudei pessoas que estavam doentes, ali eu ajudei pessoas que precisavam de medicamento, ali eu vi, ali eu corri. Eu não tinha dia, eu trabalhava dia de sábado, eu trabalhava domingo, eu trabalhava de noite. Às vezes eu estava no banheiro, tomando banho, o telefone me chegava, eu atendia, fosse quem for. Eu tenho a certeza que a minha missão eu cumpri. Um dia eu passei na frente de um grande comerciante aqui de Laje, um empresário. E ele estava lá e ele brinca muito comigo. Eu não vou citar o nome agora, porque senão o povo vai fazer seu julgamento. E eu correndo ali para resolver a situação, ele me disse, eu nunca esqueço disso, eu queria ter uma funcionária como você. Entendeu? Aquilo me marcou muito. E assim, vai ter aquela parte que diz que realmente não presta. Mas tem aqueles que têm chegado para mim. Meu celular não para das pessoas mandar mensagens de incentivo e me dizendo, vai dar certo, tenha fé em Deus, Deus vai lhe ajudar, você é uma pessoa isso. Você não é me exaltando não, mas é um carinho que eu tenho recebido das pessoas que verdadeiramente gostam de mim. Até, por exemplo, pessoas dos outros grupos, chega para mim e diz, você é uma guerreira, você foi uma guerreira, então, porque eu fiz o meu trabalho, eu tenho certeza da missão cumprida. Hoje o nosso município vai ser encontrado diferente do que nós encontramos há 4 anos, que nem uma patinha. Hoje nós vamos deixar, o prefeito deve falar, de carros, de caçamba que está chegando, vai deixar estradas, os postos todos parecendo, você foi para as inaugurações, parecendo verdadeiras clínicas particulares, nós vamos deixar as escolas tudo organizadas, as creches, só está lá para reformar e botar o que chegou agora. A prefeitura, até aquela porta da cantina que estava feia. A semana passada a Emirã mandou trocar. O pessoal, olha, ainda muita gente passou besta trocando para o outro. Mas isso se chama responsabilidade com o município e com o dinheiro público. Você é o gerente do dinheiro público, então você tem que administrar para o povo e saber que o que você está administrando é do povo, entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência. Então Ivonete vai deitar e vai saber que quando o município deu a oportunidade a ela de 2 anos de cadeira, de cargo de confiança, a missão Ivonete cumpriu. Claro que eu vou lhe dizer, Valmir, eu fiz 100%, ninguém faz 100%. Sabe por quê? Porque é muito difícil atender uma população como a população de Laje. Tá entendendo? Às vezes você chega lá com problema, você resolve 70%, mas os 30 não resolveu, aqueles 30 se tornam os 70 e os 70 foi esquecido.
Chegou aqui agora, ó. Bom dia, salário de dezembro e terço de férias na conta. O Cabeça Branca jogou duro.
Dia 20. Eu estava vendo o jornal do SBT anteontem e o jornal estava dizendo o seguinte: tem os prefeitos lá no Rio Grande do Sul que até agora tem salário de funcionário efetivo, 3 meses de atraso. Aqui na nossa Bahia também tem esses casos. E a gente sair, Valmir, deixando isso organizado, entendeu? E com certeza, eu não vou me precipitar não, mas vai ficar o dinheirinho também que tem que ficar, tá entendendo? Vai ficar dinheiro da saúde, da assistência social.
Vai ficar um catatauzinho lá, né?
É, com certeza. Então, prefeito, amanhã eu não posso passar na... Diz que a gente nunca deve passar na frente, né, dos bois, mas ele vai prestar sua fodinha à população. Por quê? Porque ele foi o gerente durante 4 anos do município de Laje. E ele, como gerente, como administrador público, que teve sua vida pública, ele tem que prestar conta, é uma obrigação dele. A gente tem que fazer a administração pública com clareza, entendeu? Se o povo não escolheu ele novamente, que viva a vontade do povo, viva a democracia, tá entendendo? Viva a democracia, quanto é bom. Antigamente, mulheres não podiam votar. Imagine, Valmir, eu não poder votar, analise aí.
Ah, era mesmo que dar uma dose de estricnina. Minha amiga Ivonete, Obrigado aí pela sua participação aqui no programa de hoje. Dizer que a Rádio Líder FM continuará sempre à sua disposição. E obrigado também pelos esclarecimentos das dúvidas que chegavam aqui. Você se preocupava em tirar dúvida, de fazer a transparência do governo através da credibilidade da Rádio Líder FM. E essa porta aqui, você já sabe que você tem a senha, né? A hora que você quiser entrar, é só adicionar aí a senha que você entra sem problema nenhum. Então, feliz 2017 para você e para sua família. Um abraço para Roger, para Karen, para todo o pessoal aí. E lhe digo mais, você conversou... Isso foi um tease. Imagine, hein, Ivonete? Foi um tease. Imagine se fosse uma entrevista. Se fosse uma entrevista. Agora, tudo isso... Porque você é audiência também, que eu também tenho que virar o meu lado aqui também, né? Você passou de 6 da manhã até agora 7h20, é porque você é audiência, viu? E aproveita essa audiência para sair candidata na próxima aí, pelo amor de Deus. Não deixa escapar essa não, viu?
Você fez, eu não poderia encerrar sem fazer os meus agradecimentos, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, sabe? A Deus por tudo, porque, meu Deus, sem Ele eu não sou nada. Sem mundo. Primeiramente, Deus, o dom e o dono de todas as coisas, e o dono da minha vida. Quero agradecer a Ele por nos momentos mais difíceis eu saber que Ele era Deus na minha vida. Segundo, eu quero agradecer ao meu esposo e à minha filha, a quem assim eu divido os momentos difíceis, e é onde eu chego a descansar minha cabeça. E foram 2 anos difíceis, mas eu acredito que eu venci. Agradecer a meu esposo e a minha filha. Terceiro, eu queria agradecer ao prefeito Emiran, que me deu essa oportunidade de poder estar mostrando o meu trabalho e também mostrando a minha capacidade de poder desenvolver um cargo, porque eu não estava como aí efetiva, eu estava como cargo, e poder, Valmir, resolver muitos problemas daqueles que necessitou naquele período. Agradecer à Igreja Batista, a qual eu congrego, entendeu? Pelas orações dos irmãos. Agradecer aos meus amigos que são parceiros, que tem assim, que me aconselha, que me regula, como veinha que chama, você pecou nisso, me sacode de um lado e de outro, porque é um irmão, é um pai aconselhador. Aos meus amigos eu quero agradecer. Agradecer, Valmir, a você pelo carinho, por quando eu lhe solicitei ao serviço da rádio, as explicações, você abriu a porta aí dessa rádio para mim. Agradecer ao município de Laje, entendeu? A qual eu tive essa oportunidade de ficar com o cargo de confiança durante 2 anos. Eu também eu quero agradecer. E quero dizer às pessoas que Ivonete continua morando no Penedo, essa pessoa simples, essa pessoa popular, entendeu? Não tenho raiva de ninguém, não tenho mágoa. E quero dizer também, Valmir, que estou à disposição do município. Estou, até porque sou funcionária do município, estou à disposição do prefeito eleito, estou à disposição da nova secretária de educação, a qual eu sou lotada, para prestar os meus serviços. Com certeza eu vou estar torcendo, orando para que Deus assim cubra de bênçãos a gestão que está entrando, a gestão que está saindo. Agradecer aos meus colegas de trabalho, todos eles da educação, os da administração, todos os colegas efetivos. Agradecer aos secretários que assim, muito na hora dos momentos difíceis, juntou todo mundo para resolver os problemas, entendeu? Então, agradecer também. E assim, dizer que Ivonete continua à disposição, que Ivonete é a pessoa batalhadora, que luta para ver uma cidade, um município, uma Bahia e um Brasil melhor. É isso que é a minha política, essa é a minha torcida, e que tudo venha dar certo. E desejar a todos um feliz 2017, debaixo da graça de Deus, com muita saúde, com coração agradecido a Deus, com muita paz, entendeu? Com muita vontade de trabalhar, e que Deus possa assim abençoar essa cidade, essa Bahia, essa nação, derramar bênçãos, entendeu? E que a cada dia mais as pessoas tenham consciência que se não tiver Deus no coração, nada prevalece, nada funciona, e que Deus assim possa abençoar e iluminar. E dizer, Valmir, que eu tô saindo da gestão com a alma lavada. E quero também dizer a você, Valmir, que tenho em você hoje um amigo, e que Ivonete também sua amiga. Ontem os meninos lá na confraternização disse: uma vez ministra, nunca mais não é ministra, se torna ex-ministra. E você, meu amigo Valmir, estou aqui, qualquer coisa, né? Estou à sua disposição. E também à disposição daqueles que às vezes me procuram para resolver aquilo que eu mais sei fazer, que é resolver as coisas para as pessoas, e que eu também me sinto realizado. E que Deus possa abençoar a todos. E meu muito obrigado.
Ô ministra.
Oi.
Esse vinho, ministra, disse que teve um vinhozinho lá ontem, eu tô doido para saborear esse vinho, mas será que vai chegar para eu tomar pelo menos um calizinho desse vinho, ministra?
Você quer um vinho? Eu não bebo no seu
nome. Mas...
Você quer um vinho,
Almir? Diz que teve sorteio de um vinho e tal, por lá. Eu tô doido para saborear um pouquinho desse... Um calizinho desse vinho, ministro.
Tô mandando um vinho para você. Você tá pedindo diretamente.
Mas o bom é aquele que foi sorteado ontem. Valeu então, ministra. Bom dia.
Bom dia, que Deus abençoe.
Valeu.